FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora nós vamos de entrevista. Hoje para falar de comunicação pública. Esse processo, esse conjunto de processos de comunicação realizados pela sociedade civil organizada, o Estado, governo e o terceiro setor com foco no interesse público. E também a formação de uma sociedade cidadã e democrática e também interessado em encurtar distâncias sociais, reduzindo as diferenças e ampliando o acesso à informação. Para falar um pouco sobre comunicação pública e um pouquinho da Empresa Brasil de Comunicação também, eu converso agora com a professora do curso de Comunicação Organizacional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Edna Miola. Bom dia, professora.
Bom dia, Holanda.
Professora, vamos primeiro entender, afinal, o que é a comunicação pública, como que ela surge?
Bom, Ilona, acho que você colocou muito bem na apresentação do programa. Acho que a gente tem diversas definições sobre comunicação pública, mas eu gostaria de definir basicamente em termos de conteúdo e em termos de vínculo. Eu acho que é importante pensar nessa comunicação que tem como objetivo fortalecer a cidadania, atender ao interesse público. Em termos de conteúdo, a gente tem diversos exemplos de como isso é feito. Mas em termos de vínculo, a gente também pode pensar a comunicação pública como aquela que é proporcionada pelas instituições do Estado, como, por exemplo, algumas práticas de comunicação governamental, mas também essa comunicação realizada, por exemplo, por emissoras comunitárias, que seriam geridas pelo terceiro setor. E alguns pesquisadores também incluem nesse pacote até mesmo aquela comunicação que é incentivada, proporcionada por até empresas do setor privado, mas que tem por conteúdo ou como finalidade esse atendimento ao interesse público, né?
Então, não necessariamente a comunicação pública é a comunicação do governo.
Olha, na verdade, não são exatamente sinônimos, mas tem diferentes perspectivas, abordagens de pesquisadores a esse respeito. Eu me restrinjo mais a pesquisar particularmente o que eu chamo de comunicação pública de Estado. É uma distinção que a gente precisa fazer também entre governo e Estado, que caracteriza muito também alguns conflitos de interesses que a gente vê manifestos cotidianamente em relação àquilo que é próprio de um governo que é transitório, que é composto por interesses partidários, individuais, embora voltado ao atendimento à sociedade, e um Estado, que o Estado é maior que isso, né? Não apenas esses governantes, mas também as instituições que o compõem e a própria sociedade que o legitima, né? Então, essa distinção entre governo e Estado a que interesses se atende, é válido também ressaltar nessa discussão.
Falando em interesse, falando dessa diferença, também tem a diferença com a comunicação que vem da iniciativa privada. É só na produção de conteúdo que essa diferença fica?
Olha, Yolanda, assim, eu acho bem questionável também, eu não tenho assim, muita segurança de classificar como tal uma comunicação pública que é praticada, por exemplo, em iniciativas de marketing social. E, enfim, esses esforços das empresas, por exemplo, de usar iniciativas para construir imagem favorável a si, né? Então, assim, embora esteja, por exemplo, contribuindo com a educação ou fortalecendo a atuação da esfera da cidadania, ajudando algum bairro ou entorno da empresa, enfim, algumas coisas assim, eu acho que as finalidades aí são outras, né? Acho que o papel do Estado, ele deve prevalecer na oferta de conteúdo de natureza pública, né? Ele não pode ser substituído por outras iniciativas. Então, acho que essas iniciativas talvez venham complementar, mas o seu interesse de fundo pode ser questionado, entendeu?
E falando, como que é a regulamentação na comunicação brasileira para esses canais, esses veículos de comunicação pública?
Quando a gente fala sobre a regulamentação, a gente está falando de um panorama regulatório no país, assim, que tem uma história bem complicada. se a gente até analisa o que, que é a radiodifusão pública, né, as TVs e as emissoras de rádio de natureza pública que são geridas pelo Estado, a gente vai, e principalmente observando em uma perspectiva comparada, a gente vai ver que são empresas e instituições, emissoras muito recentes em relação à experiência de outros países. Então, a gente vê a nossa TV, embora nos primórdios, a nossa primeira rádio é fundada pelo antropólogo Roquette Pinto e que tinha esse propósito educativo, logo a seguir a gente começa a operar com um modelo que privilegia a iniciativa privada e as finalidades comerciais. Então, enquanto em outros países que servem sempre de referência para a gente quando pensa em radiodifusão pública, por exemplo, a Inglaterra, o Japão, mesmo Portugal, que ainda com vários problemas, a Alemanha, são referências e até os Estados Unidos, com um modelo completamente diferente, né, de gestão, mas ainda assim são lugares em que a comunicação pública é que nasce primeiro. E aí, no decorrer e nos processos de regulamentação, é que se passa a admitir a iniciativa privada dentro de um panorama ainda bastante restrito de atuação, enfim. E no Brasil, a gente passa a demandar TV pública, e na verdade, no início, TVs educativas e não públicas, assim denominadas, depois que as estruturas de comunicação comerciais já estão plenamente estabelecidas e ocupando a maior parte dos canais. Então, a gente lida com esforços de regulação que muitos, até a criação da EBC, julgavam que atendiam a interesses político-partidários e interesses comerciais, ou seja, interesses da esfera privada. Tanto da esfera privada, quando se trata dos governantes que usavam as emissoras sob responsabilidade do Estado, no caso as educativas, principalmente as educativas estaduais, tentavam usar essas emissoras para se promover e promover a si, seus partidários, enfim. Então, e, por outro lado, uma iniciativa de enfraquecer a importância dessas emissoras para garantir que as comerciais não tivessem a sua audiência diluída entre essas emissoras educativas, né? Então, são interesses comerciais e políticos que acabavam determinando essas decisões nesse panorama da radiodifusão pública especificamente, né, que é o campo em que a gente vê a regulação acontecer mais, porque a comunicação impressa não tem esse tipo de controle, né? A radiodifusão é que passa por essa regulação, né?
E, professora, a senhora citou a Empresa Brasil de Comunicação. Hoje, o que essa estrutura de comunicação pública significa para a comunidade brasileira?
Bom, a EBC, eu acredito que tem vários méritos, assim. Embora eu tenha a minha tese de doutorado, investigo o processo de debate que aconteceu em torno da criação da EBC, tanto na esfera midiática quanto na esfera política, no Congresso Nacional, e as minhas conclusões a respeito desse processo, como um processo democrático, não são totalmente favoráveis. Mas a EBC, ela é criada dentro de um momento em que a gente vê catalisados assim, uma série de anseios, tanto dos movimentos que militavam em nome da democratização da comunicação, quanto acadêmicos que estudavam o tema, como também assim, os próprios profissionais que atuavam nesse campo. Então, a gente tem alguns eventos que antecedem a própria criação da EBC, por exemplo, o Fórum Nacional de TVs Públicas, que reuniu muita gente que vinha já se esforçando muito para produzir TV pública no Brasil, inclusive da precursora da TV Brasil, que era a TVE Brasil, né, a emissora da ACERP, da Fundação da Associação Roquette Pinto, no Rio de Janeiro. E a EBC, ela conseguiu retomar em seus aspectos institucionais várias das demandas que esses grupos tinham. Por exemplo, a criação de alguns mecanismos que tentassem resolver alguns problemas que a gente identificava como problemas-chave para a radiodifusão brasileira. Por exemplo, um deles era a própria autonomia da empresa. Então, a estrutura da EBC previu a criação de vários conselhos, mas dentre esses conselhos, o que eu considero mais importante, que é o Conselho Curador. E o Conselho Curador, ele vem de uma experiência, por exemplo, que tinha em algumas outras emissoras, por exemplo, na própria empresa, a Fundação Padre Anchieta, na Fundação Cultural Piratini, no Rio Grande do Sul, a própria Educativa de Minas Gerais também tinha um conselho, mas um pouco menos relevante na estrutura administrativa da empresa. E esses conselhos, eles acabavam, assim, de alguma forma, se esforçando para diminuir a ingerência do Estado sobre essas instituições. Então, a criação do Conselho e da EBC foi importante nessa direção sobre a criação de mecanismos de autonomia das empresas públicas em relação ao governo. Outro aspecto importante é que nessa lei foi incluída, na lei de criação da EBC, foi incluído um dispositivo que tendia a ajudar na situação financeira dessas empresas. Porque também o que acontecia muito com as educativas é que os estados, aqueles governantes estaduais que pretendiam utilizar as emissoras a seu favor, acabavam investindo um pouco mais. Então, essa era uma forma de investir nas empresas, mas em contrapartida, usavam com finalidades partidárias, político-partidárias, essas emissoras. Outros governos esvaziavam os conselhos, não davam a atenção a essas empresas, a essas emissoras, e cortavam drasticamente os recursos. E aí o que acontecia é que as empresas acabavam quase morrendo de inanição, né? Porque não tinham recursos, não tinham funcionários, não tinham equipamentos, tudo obsoleto. E a lei que criou a EBC tentou resolver esse problema instituindo um fundo, uma contribuição para o fomento da radiodifusão pública, que tendia a beneficiar não apenas a EBC, mas todas as emissoras educativas do país. Mas é claro, isso foi questionado na justiça, porque essa contribuição viria de um imposto, de um fundo já existente que as teles financiavam, que era o Fistel, né? Então, esse ficou na justiça um tempo, essa discussão a respeito das verbas do Fistel, e aí uma parte dos recursos foi liberada, mas apenas a TIM, se eu não me engano, é que tem feito esses aportes. Uhum. Então, são duas questões assim que eu acho que a criação da EBC foi na direção correta. Uma, pensar na autonomia dessas empresas frente à ingerência dos governos, e a outra era a autonomia financeira também, né?
E já caminhando para encerrar, professora, o governo Temer, o governo interino chegou a encomendar um estudo para avaliar o fechamento da EBC. Como é que a senhora vê este posicionamento, assim como exoneração de presidentes e tudo mais?
Para também não a gente não achar que assim, esse é um problema brasileiro, mesmo outras emissoras e outras instituições de outros países sempre sofrem com aquilo que os governos tentam imprimir como políticas para elas, né? Então, na história da própria BBC, que é a nossa referência maior em radiodifusão pública, há estudos que mostram que houve tentativas, e houve até tentativas bem-sucedidas, de influência do governo sobre as emissoras. O que acontece é que a gente precisa lutar cotidianamente contra isso, questionar não apenas o próprio conselho, mas também todas as outras instituições disponíveis para que o público, para que os profissionais, para que os acadêmicos fiscalizem e pressionem o governo nessa direção. O questionamento da atuação da empresa, da sua função social, do sucesso que ela tem em relação a índices de audiência, eu acho que tudo isso é parte da experiência democrática de ter uma TV pública. Então, o fato da gente ter uma sociedade mais atenta e mesmo questionando a própria função dessas emissoras, e não apenas as emissoras de radiodifusão, porque a EBC também tem uma agência de notícias, tem um portal online, tem produção de conteúdo, enfim, várias outras atividades. Então, pensar no papel da EBC e no valor que ela tem, e se ela cumpre aquelas expectativas que as pessoas têm, ou a sociedade tem para ela, é muito saudável. Então, é claro que a gente não pode simplesmente se calar ou deixar as coisas acontecerem, mas assim como todo o processo democrático, se a gente acha que vale a pena lutar para que ela continue existindo, eu acho válido lutar para tal. E não é cerceando os possíveis questionamentos que ela possa sofrer. Claro que também, assim, o fato do governo tentar imprimir sua visão ali, que era o que também vinha acontecendo, essa tentativa do governo de fazer a TV agir a seu favor, não é uma coisa recente, não é, aconteceu esse ano já, desde 2014, 2015, o próprio Conselho se manifestou a respeito da tentativa do governo de fazer com que a cobertura jornalística fosse mais favorável a ele. Sim. A própria criação da EBC também foi permeada por esses questionamentos. Na época, o ministro das Comunicações tinha exatamente essa perspectiva, né? Então, assim, eu acho que a gente está passando por um processo que é saudável, é parte do processo, exatamente esse, de manter uma empresa assim. É estar constantemente revendo suas políticas, revendo seu papel e questionando se aqueles profissionais e se aqueles governantes estão ali, de fato, exercendo um papel público relevante para a sociedade, sabe?
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação nessa manhã de quinta-feira, professora Edna.
Eu que agradeço.
Um bom dia.
Bom dia.
Essa aí foi a professora do curso de Comunicação Organizacional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Edna Miola. Também estou falando sobre comunicação pública e um pouquinho da Empresa Brasil de Comunicação. Se você perdeu essa entrevista, alguma parte, ou quer ouvir as outras entrevistas que fizemos, acesse www.fmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.